Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Performance, planejamento, produtividade, mas parece que os pensamentos intrusivos não deixam. Você não consegue terminar nada direito, tudo fica pela metade, ou para amanhã, ou nunca. Você se sente num fluxo de interrupções. Muitos de nós temos a sensação de que somos desatentos, desorganizados ou indisciplinados, mas isso não é necessariamente sintoma de um transtorno mental. Até porque, uma hora ou outra, todo mundo se sente um pouco ou muito distraído.
Mas, para algumas pessoas, a realidade do déficit de atenção pode se tornar uma condição insuportável, comprometer a capacidade de aprender, de engajar em atividades coletivas, de estabelecer relação. Em resumo, vira um sofrimento torturante. O índice de casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vem crescendo no mundo todo. É considerado alto, mas também subnotificado por grande parte da psiquiatria. Segundo um estudo do Journal of the American Medical Association, em um período de 20 anos, a prevalência do transtorno nos Estados Unidos subiu de 6 para 10%. No Brasil, a estimativa é que esse número fica entre 5 e 8% da população.
A incidência do quadro clínico em si e também o interesse pelo assunto vem aumentando consideravelmente. As buscas por TDAH no Google dobraram nos últimos 2 anos. Então tem algo nesse fascínio coletivo e na trendificação do transtorno que mostra que talvez a gente devesse estar não só se tratando e se medicando mais, mas também falando mais sobre esses sofrimentos e as possíveis causas para além do desequilíbrio químico.
O fato é que a gente vive em tempos bastante distraídos. São bilhões de pequenos choques audiovisuais que vão estimulando a cognição humana o tempo todo e desgastando a nossa capacidade natural de manter o foco. Para lidar com isso, a gente recorre a rituais, cursos e até medicações que nos prometem o hiperfoco. Afinal, atenção é sinônimo de produção. Os teóricos dizem há muitas décadas que a gente vive na economia da atenção. Só que o saldo dela, na verdade, é uma grande crise, que como resultado amplifica uma cultura de déficit de atenção.
Oi, eu sou o Lucas Littke.
E eu sou o André Alves. E a gente está de volta com o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil Float Vibes no Instagram, TikTok. E a gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack.
E se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma simbólica contribuição no Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
Isso aí. Então vamos lá, André. Conta pra gente aí se você sofre de falta de foco, sente a sua atenção dispersa. Como é que você lida com isso?
Lucas, eu acho que eu estaria mentindo se eu não assumisse que eu também sofro de falta de atenção, tenho dificuldade de sustentar o foco em tarefas cotidianas, até porque eu sou um sujeito que está imerso no contemporâneo.
É, o tempo que você fica no TikTok também não ajuda, né?
É, mas atenção para psicanalista é uma questão complexa, porque a gente acredita bastante na atenção flutuante. E também que alguns momentos de desatenção são, na verdade, formas da gente se conectar com o que está realmente sendo dito. Ou com o que está por trás das manifestações do inconsciente. Só que é fato que muita gente vem se queixando bastante de uma dificuldade de sustentar a atenção. Se a gente vai para um olhar mais clássico da psiquiatria, o TDAH não é uma doença da categoria tem ou não tem. mas sim um tipo de diagnóstico dimensional. Ou seja, é um diagnóstico que é definido a partir de um determinado ponto, embora todo mundo tenha aquela característica ou comportamento em maior ou menor grau. Todo mundo tem alguns sintomas de desatenção, inquietude, e acho que a gente pode até definir um pouco melhor e buscar o DSM sobre o que é o TDAH e falar um pouco mais sobre esses diagnósticos. O ponto é que, para responder a sua pergunta, não existe um grupo de pessoas que são completamente atentas e nem completamente desatentas. E eu também acho difícil a gente pensar nessa condição como algo que você tem ou que você não tem. Você não acha?
Sim, eu estava lendo uma entrevista do psiquiatra Luiz Augusto Paim Rod, e ele estava falando justamente sobre isso, de como os transtornos mentais são entidades dimensionais, como você falou, na população. Então, é diferente de um diagnóstico dicotômico, que é COVID, você tem ou não tem? Grávida, está grávida ou não está? Quando é saúde mental, não é assim que funciona. Porque quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de desatenção, isso vai se distribuindo numa curva de altura, né, com os mais baixos, os mais altos, e aí tem alguns cortes, tem uns pontos de corte nessa curva que são arbitrários, sobre como a intensidade dos sintomas está associada ao prejuízo na vida dessa pessoa. Então, isso tem muita relação com o quanto cada um consegue se adaptar, ou não, ao seu contexto. E aí vem muitas variações, variações culturais, inclusive, de estilo de vida, da sua profissão, do seu poder aquisitivo, tem muita coisa que entra em jogo aí para você chegar no fim do dia e receber ou não esse diagnóstico. Aceitar, topar ou não esse diagnóstico. Talvez antes de falar um pouco do diagnóstico, a gente poderia voltar até para o nosso campo aqui, que não é a psiquiatria, mas sim a psicanálise, e pensar sobre o foco, né? Ou pensar sobre a atenção enquanto uma função que é do eu, uma função do ego, e que está muito relacionado com o que a gente pensa também na psicanálise sobre consciente e pré-consciente. O foco tem muito a ver com a regulagem entre essas duas instâncias. Então, eu estou aqui consciente de que eu estou agora com você num estúdio gravando um podcast. Mas eu estou pré-consciente do que eu vou fazer assim que eu sair daqui. Então, eu consigo pensar nisso, mas eu não estou pensando nisso agora e não deveria estar, porque isso pode me atrapalhar na execução do que eu estou fazendo. E ainda mais longe, tem um outro nível inconsciente, que são coisas que talvez estejam agindo sobre mim agora e que eu não tenho a menor ideia, mas isso é uma outra discussão. A psicologia cognitiva vai tratar desse tema sempre como uma relação de equilíbrio e proporção entre foco e distração. Então, não existe 100% de foco o tempo inteiro, nem 100% de distração. Foco e distração não são opostos simples e excludentes. Eles coabitam a nossa mente. Então, é muito mais sobre o quão estreito ou largo está o seu foco. Costuma estar o seu foco. Se você está muito focado em alguma coisa, em algum estímulo ou na execução de alguma tarefa, você também vai precisar estar distraído de todo o resto. Então, tem sempre um dinamismo, um movimento que está na relação com a passagem do tempo. Nesse sentido, eu acho que é bem interessante essa premissa que a gente vem escutando assim, hoje em dia, de que a gente não sofre por um excesso de distrações, mas sim de excesso de foco, ou um excesso de necessidade de foco, que vem sobrecarregando e desafiando muito a nossa capacidade mental, de todo mundo. E no fim a gente tem que ter essa liberdade, porque em muitos momentos a gente vai flexibilizar o foco, soltar o pensamento, deixar a cabeça viajar, e isso não é especificamente bom ou ruim. Você está lendo um livro, por exemplo, e aí alguma coisa que você lê faz você pensar em alguma outra coisa que você viveu, como um trauma, ou faz você pensar em alguma coisa que você gostaria de viver, como um desejo. Nessa hora você deixa de estar presente na atividade, mas você está acessando outros conteúdos que são muito importantes do seu psiquismo. E isso é um outro tipo de presença em si, tão ou mais importante que terminar o capítulo do livro em X tempo. Então, essa interrupção da tarefa e você começa a viajar em outra aba mental, não tem nada de errado nisso. Até porque é assim que a gente cria associações ideativas, emocionais, a nossa capacidade criativa e tudo mais. Só que o problema é quando a gente não consegue voltar ou não consegue terminar nada que a gente se propõe a fazer. Ou isso acontece a cada frase que a gente lê. E aí a gente vai perdendo o interesse em tudo porque a gente fica interessado sempre em outras coisas. Então tem uma gangorra aí de foco e desfoque que é dinâmica, que vai continuar sendo assim, porque a gente não é máquina de cumprir comandos e tarefas. As coisas vão nos afetar, elas vão nos mobilizar, nos emocionar. E a questão é entender quais são os limites razoáveis para que a gente possa, de alguma forma, ter harmonia com o mundo, por mais louco que ele esteja nesse momento.
Muito bom, Lucas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar dessa conversa o fato de que produz bastante sofrimento para uma quantidade considerável de pessoas.
Sim, cada vez mais.
Exato. E eu achei interessante que você trouxe esses exemplos da leitura, porque é um dos sinais que muitos especialistas apontam como um dos principais para pessoas que sofrem desse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Essa sensação de começar a ler, mas pular palavras e não conseguir capturar o sentido. Ou começar a comer e mudar de atividade. As crianças que levantam no meio da sala de aula não conseguem se manter num estado de relaxamento mínimo para poder aprender. E essa inquietude, ela toma conta do sujeito quando o sujeito se vê em alguma situação que exige o foco. E aí vai comprometendo esse regime atencional. E tem também uma questão de não conseguir ouvir a tal ponto que não consegue se manter em relação.
Uhum.
Então, atividades com um longo esforço mental são desafiadoras demais. E eu penso que a chave disso que a gente está conversando é que tem muitas questões ou muitos critérios para a gente determinar esse diagnóstico que são muito subjetivos.
Sim.
Por exemplo, não conseguir prestar atenção a detalhes. Ou mesmo isso que eu acabei de falar de atividades de longo esforço mental. Mas o que é longo esforço mental para mim vai ser muito diferente para você. Geralmente, esse é um diagnóstico que o próprio DSM, o Manual de Diagnósticos e Estatísticas, atribui a crianças de até 7 anos de idade. Mas que, claro, também vai poder ser identificado em diferentes idades, na adolescência, inclusive. E, mais recentemente, tem se falado bastante sobre esse transtorno aparecer na vida adulta.
É, aí é uma discussão complexa mesmo, que tem muitas divergências e pontos de vista do quanto, por ser uma questão de neurodesenvolvimento cerebral, você já deveria ter apresentado esses sintomas quando era criança, talvez você não prestasse atenção. Tem a questão genética também, que entra muito na cena.
É, tem essa tese de que são pequenas alterações na região frontal do cérebro responsável pela inibição do comportamento e do controle de atenção. E aqui eu acho que é onde a gente marca uma diferença entre a psiquiatria e a psicanálise, porque aqui a gente está falando de cérebro, quando a gente vai pensar nesse transtorno, e claro que para nós a gente está sempre pensando em mente, que é algo que transcende um pouco a discussão sobre o cérebro. Mas eu pensei em a gente começar pelas crianças, Lucas.
A história das crianças é mesmo muito curiosa, André, porque se a gente vai olhar numa perspectiva histórica, esse é um mal-estar que vem sendo pesquisado e tratado há muito tempo, desde o início do século XIX, mas obviamente com outras abordagens, e que vinha muito numa chave de controle moral das crianças. A criança que não para quieta, uma coisa até da pedagogia. A questão do foco mesmo vai aparecer mais recentemente, agora sim, anos 70, e por muito tempo se achou e se tratou como um transtorno que era predominantemente infantil. Só que, mais recentemente, ele começa a ser identificado cada vez mais em adultos, o que de alguma forma até parece que assim, as crianças cresceram. É um transtorno que é antigo, mas que ele é cada vez mais indissociável do nosso tempo, porque ele vai estar conectado com muitos aspectos culturais da atualidade que faz parte da vida de tantas pessoas.
É, aí tem um embrólio para mim em toda essa conversa, Lucas, que é como é que a gente consegue isolar minimamente fatores culturais se todo sujeito está inserido na cultura e se existem transformações culturais que vão afetar de alguma forma os nossos comportamentos, as nossas formações, desenvolvimentos e, inclusive, talvez, por que não, provocar transformações na nossa cognição.
É, com certeza. E pensando em como existem transformações culturais e tecnológicas que os nossos cérebros não conseguem se adaptar a tempo.
Se a gente pegar crianças que nasceram na era digital e que já são formadas num contexto em que muitas relações interpessoais são substituídas pela relação com a tela de um computador, de uma televisão, de um smartphone e/ou de um tablet. Essa criança recebe estímulos visuais e auditivos muito intensos o dia todo, o tempo todo. E é normal que quando essa criança vá sentar para ler um livro, preto e branco, na escola, num ambiente muito menos estimulante do ponto de vista audiovisual, sintomas de desatenção vão se apresentar. Um outro âmbito importante dessa conversa é que a gente está falando de crianças que são expostas a uma quantidade muito grande de conteúdo que é desenhado para mantê-las prestando atenção. Não necessariamente conteúdos que estimulam essas crianças à elaboração. Uma criança na frente de uma plataforma de streaming, ela é incentivada a repetir, não necessariamente a pensar. Mais uma vez, a gente está falando de algo que todos nós, como sociedade, estamos de alguma forma submetidos a. E é um submetimento que também vai alterando a forma como a gente consegue pensar.
É, a história das telas é causa, é consequência, é até um modo de tratamento, porque existe um modo eficiente de deixar as crianças quietas. Que é esse, quando a criança não fica quieta, tá mexendo os seus olhos para a direita e para a esquerda o tempo todo, procurando alguma coisa, e ela fica diante de um computador, de uma tela, o seu olhar fixa ali. Mas vamos pensar um pouco então sobre a banalização desse tema, tanto do foco como do transtorno. Tem um questionário bem famoso aí que está circulando muito pelas redes, das 18 perguntas que vão fazer parte de um processo de diagnóstico, mas que você não vai fazer online necessariamente, de preferência, e que você vai respondendo sobre a frequência com que você tem sintomas de ansiedade, sobre a sua dificuldade de trabalhar, de se organizar, de socializar. E a verdade, André, é que eu acho que, em geral, todo mundo tem muita vontade de responder esse questionário. Não sei se você respondeu.
Não respondi.
Eu também não. Mas só para ter um lugar para desabafar de como a vida está corrida, de como a gente se identifica com esse mal-estar da exaustão mental. E como a vida está mais cronometrada e a gente começa a patologizar não conseguir cumprir as coisas direitinho como a gente esperava ou como esperam da gente. E aí, é claro, um diagnóstico pode finalmente explicar por que a gente está tão cansado. Por que as coisas que eram para ser simples parece que andam tão difíceis. Como a gente falou, a frustração de não conseguir se concentrar para ler um livro, para estudar, mas você fica num transe horas no celular, ou ter que responder a tantas demandas ao mesmo tempo, não saber priorizar o que é importante. Em uma certa medida, é como se o transtorno tivesse virado meio que um poço sem fundo de muitos comportamentos, de muitas manias, tiques, onde cabe muita coisa, coisas demais. Eu acho que na intenção de desmistificar e tirar o estigma do transtorno, eu sinto que a discussão foi ficando muito simplificada e escorregando muitas vezes para uma linha assim do engraçado, do casual, do trivial, quase como se fosse legal, de alguma forma, você pertencer a esse grupo. Como se muitas vezes até o sujeito torcesse para dar positivo no teste, porque aí justifica muitos comportamentos, justifica suas limitações. Não sou eu, é o meu TDAH. E aí você vê muitos vídeos no TikTok, as pessoas, se você vive cutucando a sua pele, ou coçando a cabeça, mexendo no cabelo, mexendo na barba, tem a perna inquieta, fala com as mãos, fala sozinho, perde as chaves de casa. Isso é tanta coisa que tanta gente tem e faz, que não dá para associar tão diretamente assim, de forma tão simplificada. Você não acha?
Eu acho muito bom que você foi buscar o efeito TikTok, porque essa plataforma tem um papel considerável na expansão desse assunto de uma forma mais ampla, principalmente desses autodiagnósticos tão rápidos. Eu fiz esse exercício também, Lucas, de investigar esses mais de 240 mil posts sobre TDAH ou os mais de 3 milhões de vídeos com a hashtag ADHD. Claro que eu não assisti todos os vídeos, senão acho que eu não estaria vivo. Mas me chamou também bastante atenção como morder os lábios, roer as unhas, interromper outras pessoas durante conversas acabam sendo determinadas como comportamentos de pessoas que sofrem desse transtorno. E acho que você está tocando num ponto muito fundamental, que é esse puro suco das mídias sociais. Conteúdos feitos por usuários que ajudam a gente a desmistificar preconceitos e tabus, mas que também vão sendo atravessados pela lógica do entretenimento a tal ponto que acabam sendo esvaziadas as grandes questões. Daí um diagnóstico vai se confundir com uma vertical de conteúdo, ou pior, como um recurso ou bait de engajamento. E daí, para complicar ainda mais, entra o consumo. Eu não sei você, mas eu cruzei com uma série de vídeos do tipo 5 brinquedos que toda pessoa com TDAH deve ter, ou meu curso para ser mais focado e nunca mais se distrair. E a gente sabe como essa história termina. Eu penso, Lucas, que o osso dessa questão está relacionado a algo que eu e você já comentamos em alguns episódios, especialmente em Caminhos do Vício e no sentido do trabalho quando a gente fala sobre burnout, que é como muitos diagnósticos passaram a ser adotados como marcadores identitários. Eu sou o meu diagnóstico e isso me torna, de alguma forma, especial. que é esse desejo de ser diagnosticado que você mencionou, por exemplo, em relação aos testes. Eu sei que eu estou andando em gelo fino, que esse é um assunto, às vezes, meio difícil da gente abordar. Porque, de novo, TDAH causa sofrimento para muitas pessoas. Mas a gente precisa conseguir avaliar isso como um sintoma psicossocial. Por exemplo, eu cruzei com creators que se dizem os maiores criadores de TDAH do Brasil. Ou um vídeo com mais de 33 milhões de views sobre os superpoderes de quem tem TDAH. Quando a gente está vendo esse tipo de conteúdo circular tão amplamente, fica muito nítido que essa questão do marcador identitário e do gancho de entretenimento deram uma bagunçada ainda maior nessa história. Você não acha?
Pois é, esses números são muito assustadores. Eles parece que saem da noção de transtorno enquanto algo que está fora da norma, porque começa a ficar realmente muita gente, muita identificação, porque são aspectos sociais e culturais que fazem parte da vida de muitas pessoas. A gente tem hoje, inclusive, psiquiatras que estão reconhecendo que mesmo pessoas que não têm nenhuma predisposição genética para esse transtorno estão desenvolvendo os sintomas. Tem uma questão que é a sensação de fracasso no fim do dia, o abalo na autoestima, o estigma de ser procrastinador ou ser preguiçoso, enfim, várias coisas que a gente vai ter que tratar na terapia, na análise, porque tem a ver com o nosso ego, nossa autoimagem. Isso aí está aí para todo mundo. E tem muitos fatores confundidores também do TDAH, como a falta de sono, por exemplo. Ela gera basicamente os mesmos sintomas. E aí vão surgindo essas comorbidades. A gente vai criando uns nomes para tentar dar conta desse mal, que não é exatamente o transtorno, mas é um SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ou Síndrome da Ansiedade da Informação. Isso provoca um lapso de memória, estresse, sensação de incompetência.
Por esses fatores que você está trazendo, Lucas, que eu penso que tantos psicanalistas vão questionar se a gente está falando, afinal, de um transtorno ou de um sintoma. O psiquiatra e psicanalista francês Patrick Lanman escreveu um livro bem polêmico chamado Todos Hiperativos? Interrogação. A Inacreditável Epidemia dos Transtornos de Atenção, no qual ele propõe uma leitura bem crítica do DSM, falando exatamente que o número de diagnósticos e de tratamentos cresceu demais, a ponto de, na visão do Lanman, o TDAH ser mais um sintoma do que uma doença, no sentido de algo que está se comunicando a partir de um contexto familiar e social em que as crianças e adolescentes, principalmente, estão sendo desenvolvidos. E aí é como se a gente estivesse falando de quadros essencialmente reativos a fatores externos e não configurações de uma patologia individual. Ficando ainda no campo da psicanálise, eu vou dar um passo meio largo. Você me diz se eu estou complicando demais. Mas tem alguns psicanalistas que vêm articulando um pouco mais o pensamento do Wilhelm Reich no caráter impulsivo. Ele define que o que acontece com um sujeito impulsivo? É um sujeito que transforma a angústia em ação, coloca a angústia para fora, comportamentaliza, sensorializa, prende a angústia nas ações cotidianas. É como se fosse uma certa exteriorização do eu. Um eu que vai funcionando meio que céu aberto. Claro, estamos falando de coisas muito inconscientes. Mas no lugar de deixar o estímulo entrar e provocar um conflito interno em mim, o sujeito muda de ação, muda de padrão, chacoalha tudo. Quase como se o conflito que possa ser provocado pelo estímulo interno é insuportável. A angústia é insuportável. Então vai diluir ou tentar diluir essa angústia através dessa alternância de ações muito sucessiva. É uma estratégia ousada, bastante complexa, mas que está ligada à dificuldade de internalizar, conter e contornar a angústia. Por isso o impulso. Só que aí vamos para ligações culturais de novo. Onde é que esse comportamento impulsivo é amplamente incentivado?
No consumo.
Exato. É aquela história de... Sabe o paradoxo de sentir-se bem ou não sentir-se bem? É grande demais. Então não precisa internalizar essa angústia. Pega esse conflito e bota para fora, desloca para um objeto, ou melhor, para um produto. Primato do objeto. Não precisa navegar por essa angústia, o objeto resolve. Não precisa deixar a angústia ameaçar o seu eu. É uma instrumentalização do impulso. E para complicar ainda mais, a linguagem digital favorece que a gente permanentemente controle o que entra e sai. Unfollow, bloqueia, compartilha, amplifica. E isso vai se deslizar para as relações. Se um conflito gera mal-estar demais, então a gente tem que se evadir da relação. A gente está o tempo todo tentando sair das situações, das relações, das tarefas. E aí esse processo vai se tornando insuportável. O Dunker tem uma hipótese bastante interessante sobre como a gente está falando, no final das contas, de uma patologia do estar em situação.
Uhum.
Um adoecimento da nossa capacidade de se manter, de tolerar o desconforto e a angústia do durante. Uma dificuldade, inclusive, de estabelecer transferência. Porque aí a gente vai transformar toda e qualquer transferência em identificação, em projeção, que é exatamente o que a gente estava falando anteriormente. Se o Freud nos ensinou que a transferência é exatamente a relação em conflito, em suportar a angústia, o sujeito, em constante impulso, rompe a transferência em uma espécie de espasmo defensivo. Faz sentido?
É complicado, mas faz. Já que você questionou o T do transtorno, eu vou trazer o questionamento sobre o DA, do déficit de atenção. E tem muitos psiquiatras que concordam com esse ponto, que esse nome não é muito adequado, porque não é sobre um déficit de atenção, mas sim um sistema de atenção que está desregulado, que gera sofrimento, gera percepção de incapacidade, inadequação, tudo mais que a gente já vem falando aqui. Até porque existe o hiperfoco, que todos nós almejamos, e essa é uma característica do transtorno. E aí é claro que o hiperfoco acontece em situações e contextos que estão gerando um prazer, que estão gerando satisfação para esse sujeito com TDA ou TDAH. E a sua dificuldade está em fazer as transições, em alternar os pontos de foco, em contornar os diferentes níveis de dopamina e ter algum senso de autonomia nessas escolhas.
Eu acho que cabe uma explicação mais detalhada da dopamina, Lucas.
Cabe, e eu acho que a gente pode vincular a dopamina com o desejo, para ficar uma coisa bem assim, psiquiatria e psicanálise. Que aí a gente fala um pouco de química cerebral, porque a dopamina, assim, tem uma questão muito dopamínica na raiz de toda essa conversa, que é inclusive esse fato de que o cérebro de quem é diagnosticado com TDAH, em teoria, é um tipo de cérebro que é especialmente mais capturado pelo poder da gratificação instantânea. Ele é apanhado pelo impacto da dopamina, porque tem um déficit de dopamina no pré-frontal. Então, a tendência é esse sujeito ficar muito fissurado nas atividades que estão entregando alguma coisa de dopamina e ele vai seguir continuamente buscando outras que entreguem ainda mais. Ou seja, esse sujeito sai em busca contínua do que vai lhe dar mais dopamina naquela hora, naquele momento, e aí fica mais difícil fazer planos, se organizar, cumprir metas e tarefas que são pré-determinadas, respeitar os cortes, controlar o tempo, porque vem a tal da impulsividade que você estava falando aí. Essa é a tal da hiperatividade. Não é só uma hiperatividade física, mas também mental, que leva a uma fadiga física e também mental.
Uhum.
Que é essa inquietude, né? Perder as coisas, esquecer as coisas, interromper o tempo dos outros. Mas no meio dessa lista de sintomas, a gente tem que falar um pouco sobre o desejo. Porque quais são as atividades nas quais esse sujeito não está conseguindo se engajar? Como que anda o desejo do sujeito com relação a essas atividades? Sim, atividades que geralmente são complexas, difíceis, relacionadas a estudo ou trabalho, mas também podem ser simples, do cotidiano, de caráter social. Então, esse questionamento não é para defender que a gente tem que ficar tentando fazer só o que a gente quer na vida ou no dia a dia, muito pelo contrário, mas que a gente vai ter que também tentar investigar o quanto muitas vezes a gente não está se regulando quimicamente para poder ficar melhor adaptado à força, a coisas, estímulos, objetos, pessoas, situações que no fim das contas não nos interessam tanto assim. Então, atenção, eu não estou dizendo que os diagnósticos de TDA e TDAH não existem, mas que tem um ponto fundamental para toda essa discussão, independente de você ter recebido, buscado, comprado, aceitado ou não esse diagnóstico, que é o que é interessante versus o que é importante para você. O que você deseja fazer versus o que você precisa fazer. A gente conseguir navegar nessas águas com moderação é uma questão que é existencialmente complexa para todo mundo e que vai dar pano para manga para quem? Não é para os farmacêuticos. Com certeza, eles não estão interessados nessa discussão. Quem está interessado? A psicoterapia. Então, Para a gente falar mais sobre o desejo, inclusive sobre o desejo de ser diagnosticado com TDAH e o desejo de ter acesso aos medicamentos, como Ritalina, Venvanse, que tanta gente faz um uso livre, mesmo sem ter diagnóstico, porque com a receita na mão se sente menos culpado. Esses estimulantes, eles podem deixar alguns aspectos da nossa vida mais fáceis, podem nos ajudar a passar por algumas fases ou episódios ou desafios na nossa vida. Mas a gente não vai poder desviar da discussão sobre a nossa modulação de atenção para aquilo que não é o que a gente acha interessante, nas coisas que a gente tem que estar atento e focado, que senão a gente vai sofrer consequências. Então, só para fechar um pouco essa parte do desejo e desse olhar mais psicanalítico, tem uma regulação superegóica em questão, do quanto o nosso supereu está conseguindo vigiar a navegação que o eu está fazendo do mundo, o quanto que a gente está conseguindo inibir e conter as pulsões do id, ou mesmo essa angústia que você estava falando, ou essa necessidade de satisfação imediata, a impulsividade, que são comportamentos mais típicos de sujeitos com esse transtorno. Então, uma parte da discussão que eu acredito que alguns psicanalistas tentam levantar não é só sobre a epidemia de diagnóstico, a hipermedicalização, mas uma conversa que a gente tem que ter sobre a adiação das satisfações, sobre saber lidar com as castrações também, que é aquela hora que você vai ter que dar uma bronca em você mesmo e dizer: Lucas, agora chega. Sai desse vórtex, faz uma escolha do seu foco, banca sua escolha, banca sua atividade, porque o tempo está passando. E você não é dono do tempo, isso é um delírio obsessivo.
Lucas, eu achei bem interessante que você foi buscar o desejo como conceito central para a gente mobilizar essa conversa. E aí eu vou buscar ou pegar emprestado outro conceito da psicanálise que eu também acho que nos ajuda a pensar, que é a pulsão. Eu fico pensando que toda essa conversa sobre atenção, distração, foco, déficit é herdeira do que acontece quando a gente passa pelo menos 50, 60, 70 anos incentivando que as pessoas cedam aos seus impulsos.
Nessa linha do Império do Gozo.
Perfeito, porque A tese do Reich, lá no livro sobre o impulso, é que um processo de educação saudável é exatamente um processo em que as pulsões infantis vão ser parcialmente gratificadas e parcialmente reprimidas pelos seus cuidadores. De forma que, inclusive, a repressão seja suportada pela criança por amor aos seus cuidadores. É assim que a gente incorpora o ideal de ego no nosso psiquismo e também a gente faz um desenvolvimento egóico em que o superego está integrado. Num sujeito de caráter impulsivo, a pulsão passa tempo demais sem ser reprimida, fortalecendo as demandas pulsionais e um ego muito primitivo. O superego fica isolado. Então, isso que você já trouxe, esse spoiler que você já fez do Império do Gozo, é central para a gente pensar. Numa leitura mais psicossocial, o nosso psiquismo hoje é inundado por coisas e por atividades que nos proporcionam os prazeres dopamínicos curtos e irresistíveis, que é o que você estava descrevendo um pouquinho atrás.
É, que não fazem bem pra gente. É aquela imagem da dopamina enquanto água e a gente sendo um cactus se afogando numa floresta tropical. É muita fartura. E isso não é bom pra gente.
É, porque gozo, vamos lá, essa palavra tão difícil de explicar, mas o gozo é essa satisfação muito estranha pela qual a gente sacrifica os interesses de autopreservação do eu. Dane-se que faz mal. É gostoso demais. Eu não consigo parar. Eu não quero parar. E pra que parar se tudo me diz, aproveita, boba. Vai lá. Seja feliz. Seja feliz o tempo todo. Ou seja, a parte do nosso psiquismo responsável pela nossa repressão, pelo funcionamento da lei dentro de nós, hoje está dizendo, vai lá, se joga, aproveita. Só que onde isso vai desembocar? Numa máquina de moer e produzir sujeitos depressivos, ansiosos e compulsivos, que têm muita dificuldade de se manter em situação porque estão sempre prontos para ceder ao próximo impulso, sem negociação interna com a angústia, sem tolerar a angústia. Como se a gente jogasse fora a negociação do princípio do prazer versus o princípio da realidade em nome de um princípio do impulso. Agora eu vou dar o grande passo largo. Onde eu penso que tudo isso está aparecendo de uma forma muito aguda a caminho de um quadro psicossocial crônico? Em toda essa história de tanta gente tá tão tomada pela indústria de apostas online, as bets. Até porque a gente sabe que as próprias mídias sociais passaram a operar como verdadeiros cassinos cognitivos. Tudo pisca, brilha, sequestra parte do nosso senso de agência. E a gente chama isso de usuário. Só que de um jeito positivo, psicopolítico, segundo o Han. Como o croupier de um cassino em Montevideo, em Las Vegas, o algoritmo nos sorri e diz: isso é pra você. Isso é for you. Na maior parte do tempo, a gente sabe que um cassino é um sistema cuidadosamente desenhado para proporcionar uma atmosfera labiríntica que tem muito charme, muita emoção, é um espaço minimamente agradável, todo construído para que a gente esteja profundamente envolvido e que a gente fique lá o maior tempo possível. Vou te dar dados sobre a indústria das apostas online hoje. Em 2023, segundo o Banco Central, os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas online. Só para a gente contrastar, isso é maior do que a quantidade de dinheiro que o Brasil recebeu pelas exportações de carne bovina no ano todo. A gente é um dos maiores produtores mundiais de carne bovina. Aí a gente tem propagandas desse setor na TV aberta, nas mídias sociais, sobretudo em jogos de futebol. A gente tem algumas das maiores empresas de mídia, dos maiores veículos e dos maiores mega influenciadores, todos implicados nisso. A gente tem, inclusive, uma quantidade muito grande de beneficiários do Bolsa Família que estão implicadas em apostas online. Quase um terço das pessoas entre 16 e 24 anos diz já ter apostado. Se a gente faz um recorte de jovens, inclusive no Brasil, a gente tem uma proporção muito maior. Tem vários relatórios de instituições globais e de organizações globais apontando para como isso é um problema na juventude do Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos e, de novo, no Brasil. Vale escutar o episódio do Café da Manhã da Folha e também uma série de reportagens que a Folha fez sobre bets no Brasil. Do que a gente está falando, Lucas? De uma mentalidade apostadora, altamente disseminada na cultura, sobretudo na juventude. O que, que isso tem a ver com a atenção? A gente não pode esquecer que o jogo de apostas é movido principalmente a gatilhos e a alavancas. Mas, para resumir, quais os efeitos de uma sociedade que cultiva uma mentalidade impulsiva? A gente passou uma década, pelo menos, ouvindo parte da elite do capital incentivando uma mentalidade de gamification, de gratificações instantâneas. E muita gente ficou bastante focada em transformar todo e qualquer serviço ou atividade em um paraíso da microdose de dopamina. Só que tudo isso está muito colado num projeto de rebaixamento da nossa capacidade de sustentação da cognição. E parece que a gente está entrando, então, em um novo estágio, em que a gente saiu do gamification e agora a gente está no betification.
Tem tudo a ver com essa lógica de entretenimento que nos atravessa, que são esses estímulos sensoriais. É divertido. A palavra diversão vem daí, de se distrair, de desviar. Olha como está tudo relacionado. Não tem como a gente deixar de fora todo o pensamento do filósofo Christoph Turk, da filosofia da sensação, que é uma obra que tem quase 15 anos já, e que ele vai mostrar como a indústria cultural é um dispositivo que até mesmo os distraídos vão dar conta de consumir, porque ela é muito facilitada. Ela é a adulação das massas. Você foi falando do cassino, o cassino é isso. É essa sedução, assim, você acredita inclusive que está tudo ali para você, e óbvio que isso vai te deixando cansado, confuso, empobrecido. E hoje, para um objeto cultural bombar, viralizar, ele tem que ser sensacional. Ele tem que ser super espetacularizado. Como virar um fenômeno de massa? Se você for chocante, se você for onipresente. Então, é interessante essa torção que ele faz quando o Turk diz que a gente não fica focado para produzir e consumir, mas a gente fica distraído. Distraído do nosso pensamento reflexivo, da nossa subjetividade, que é algo que a gente já articulou muitas vezes, da vibe do entretenimento crônico. Esse divertimento que é ininterrupto, que é alienante, que é euforizante. E como o Byung-Chul Han fala, para você ser e pertencer ao mundo, você tem que entreter. Então você segue nessa gincana de capturar esse capturado. Esse é o capital social.
Que é o livro novo dele, da crise das narrativas, em que a gente não consegue mais ser storyteller, a gente é storyseller. A gente nem sabe mais o que é importante pra gente ou não, porque a gente tá o tempo inteiro tentando vender a nossa narrativa pessoal. Isso só é possível exatamente com esse conceito que você foi buscar do Turk, que é essa dispersão concentrada.
É uma crise da autonomia do pensamento. Se a gente fala que a atenção é o pensar sobre o pensar, é cuidar do nosso pensar, tem muito a ver com filosofia, com mindfulness, com meditação. Aqui a gente tem uma espécie de sequestro da nossa subjetividade. E uma delimitação de metas bem objetivas, cada vez mais impossíveis de cumprir, em cada vez menos tempo, com uma indústria cultural que fecha a liberdade do nosso pensamento, porque o discurso vem pronto, ele vem rápido, ele vem mastigado, ele vem descartável, ele vem aos montes. Você não elabora, você só consome. Então o que a gente mais vê é isso de deixa que eu penso por você. Você só tem que ficar super atento para absorver tudo que a gente está entregando e principalmente, como você falou, vendendo para você o tempo todo e sem descanso.
É, tem um dos pontos centrais da obra do Turk que eu lembrei quando você estava falando sobre tudo isso, que ele levanta na sociedade excitada e corta no hiperativos, que é esse lembrete de que todo mundo precisa de fases de regressão, dessa relaxante e distraída queda num estado em que as coisas se confundem ludicamente, em que a gente praticamente alucina, justamente para a gente conseguir estabilizar um pouco o que a realidade nos apresentou. E é isso que o Freud vai descrever como sonhos, essa psicose inofensiva. O problema é que nessa operação de distração concentrada, que você descreveu tão bem, esses espaços e estados relaxados desaparecem ou vão sendo muito comprometidos. E isso também compromete a nossa capacidade de retenção mental. Uma cultura que não pode mais se reter desiste de si mesma, pegando uma frase dele. Então é como se tornar as crianças capazes de imergir em alguma coisa é ajudar as crianças a também esquecerem um pouco de si mesmas. E tirá-las dessa mentalidade de preenchimento do tempo. Como se, em alguns textos, ele inclusive fala isso, essa fosse a mais urgente tarefa educacional da nossa época.
Esse desafio educacional e que também a gente pode estender, obviamente, para os adultos de várias formas, no sentido de como que a gente pode aprender a buscar essa elevação do nosso nível de consciência, a respeito da nossa consciência, mas não numa intenção de se pressionar ou se coagir, obviamente, ainda que isso aconteça bastante, mas da gente conseguir se acalmar quando entra num modo de afobação, ou de conseguir se escutar quando a gente está muito tomado pelos ruídos do mundo, e de se ajudar. E sim, e aí quase dá para escorregar num lugar perigoso, mas sim, a gente tem que desenvolver, tanto nas crianças como em nós mesmos, adultos, alguns tipos de sabedoria e de domínio para direcionar melhor os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, não é exatamente controlar, mas aprimorar o nosso senso de agência sobre a nossa mente, a nossa capacidade de se autorregular. Algum senso de gerência sobre nós mesmos a gente tem que ter. Lembrando que existe o inconsciente e tudo mais e tudo mais. E para algumas pessoas isso vai ser naturalmente muito difícil. E talvez sempre tenha sido na sua vida. Seja por fatores genéticos, fisiológicos ou ambientais, de como foi a sua educação, de como foi o seu contexto familiar, da sua infância. E para outras pessoas talvez seja mais uma questão de treino, de prática, de conseguir trabalhar algumas táticas para se esquivar e bloquear esses estímulos, esses tantos estímulos, esse tanto de lixo e tantas tentações, e aí entra a história do desejo, que nos tiram desse estado mental ideal. Mas que o estado mental ideal também muitas vezes é idealizado demais. Essa idealização do estado mental perfeito é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar para conseguir reduzir também a frustração e reduzir o sofrimento. E aí é um trabalho que tem a ver com a gente se questionar mesmo o que a gente está fetichizando em termos de características e comportamentos. Porque a gente vive hoje uma hiperconscientização da nossa performance, das avaliações de tudo que a gente faz. E aí com isso vem junto, sim, a psiquiatrização, a psicodiagnostização, vão vir muitos produtos, muitos serviços.
E as pílulas mágicas, né? Porque parece que a gente está nesse tempo em que a gente está muito acostumado a lidar com algum tipo de doping. Inclusive esse doping cognitivo. Essa é outra hipótese do Dunker, mas que eu tenho achado bem interessante para a gente pensar. Por exemplo, na quantidade de pessoas que têm usado medicamentos psicoestimulantes como a Ritalina, o Adderall, o Venvance, como você falou. tanto em ambientes educacionais quanto nos corporativos, exatamente para melhorar o desempenho. Só que tem riscos brutais nessa história toda. Por mais que a gente ache um absurdo, vamos lembrar que em ambientes corporativos, por exemplo, já existe esse tipo de doping, que é o doping através de afetos. Ou seja, colocar o medo e o ódio a favor da pressão e da adrenalina. Até um ponto que o sujeito não consegue mais trabalhar sem isso. Ou vai precisar de intervenções mais severas, como as substâncias, para conseguir navegar esses ambientes.
É impressionante como tudo recai sobre o sujeito. Então o sujeito vai ser responsável pelo seu próprio foco.
Uhum.
E pelo esforço de continuar tentando alcançar sempre mais eficiência para render mais, para lucrar mais, para consumir mais e fazer os outros lucrarem mais também. Essa é uma luta que a gente luta sozinho, mas que beneficia ao capital e, por consequência, aos donos dos meios de produção. Porque esse ritmo do mercado aí, essa velocidade das corporações, a toxicidade, todo esse trabalho de capturação e extração da nossa atenção que as grandes techs fazem, toda essa galera, ninguém assume a culpa de nada com relação às nossas crises de foco e atenção.
Nem a responsabilidade, nem se implica em nada.
E para elaborar esse tema com a gente, vamos escutar o Dr. Arthur Caillé, que é psiquiatra da infância e adolescência, doutor em psiquiatria pela USP, Unifesp e URGS, e é um dos maiores experts em TDAH na América Latina. Vamos ouvir um pouco a visão dele sobre esse assunto.
Bom, quando a gente olha para o número de dispensações de medicações psicoestimulantes, que são aquelas que a gente usa para tratar o TDAH, por exemplo, a Ritalina, o Venvance e as suas variações, a gente vê um aumento importante e considerável no número dessas dispensações pelas farmácias nas últimas 2 a 3 décadas. E isso não é exclusividade do Brasil, isso acontece em muitos outros países. E as explicações para esse fenômeno são várias. Uma questão que é importante trazer é que quando a gente olha para a literatura científica sobre o número de casos, ou seja, quantos casos a gente tem na população, qual é a porcentagem de pessoas que sofrem com TDAH na população de crianças, adolescentes e adultos, ela, em primeiro lugar, não varia com diferentes culturas, ou seja, aplicando os mesmos critérios, a mesma lupa e os mesmos preceitos diagnósticos, a gente encontra uma taxa de casos muito parecida, seja na Índia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na França ou no Brasil. E, em segundo lugar, essa prevalência não muda nas últimas 3 décadas, que é quando a gente tem registros mais confiáveis. Então, um fator que é importante considerar é que a gente não tem uma epidemia de TDAH, pelo menos segundo os melhores dados epidemiológicos até o momento. Se a gente não tem uma mudança de prevalência, como é que a gente explica o aumento no número de prescrições e de uso de medicações? Eu acho aqui que tem 2 pontos importantes. Um dos pontos é o uso de medicações por pessoas que não têm o diagnóstico, que a gente chama de doping cognitivo, que são pessoas que utilizam essas medicações como busca de um aumento de performance num ambiente muito competitivo. O que a gente sabe, esse é um campo em estudo, mas o que a gente sabe na literatura sobre o doping cognitivo, ou seja, o uso de medicações por pessoas saudáveis sem TDAH, é que, em primeiro lugar, ele não parece trazer os benefícios que as pessoas imaginam. Então, há uma percepção da pessoa de um aumento de produtividade, uma percepção pessoal de aumento de desempenho, mas quando a gente vai medir o produto e a qualidade do trabalho sob diferentes óticas, ele não se altera. Na verdade, o que se altera é a percepção. E, por outro lado, essa pessoa que não está tendo benefícios com a medicação está se expondo a uma série de riscos, de efeitos colaterais que qualquer medicação tem. Exemplos comuns de psicoestimulantes é redução do apetite, náusea, insônia, aumento de ansiedade. Além do que, eu acho que existe um risco social aqui, mas em que ponto a gente está também fomentando um ambiente de tanta competitividade e acho que inserir um elemento externo artificial, como uma medicação, talvez possa fomentar ainda mais isso que talvez não seja a sociedade que a gente deseja. Esse cenário de doping cognitivo, aumento de performance, é um cenário extremamente relevante em alguns cenários, como, por exemplo, cenários muito centrais em países de alta renda ou em setores de alta renda dentro de países como o Brasil. Mas essa não é a realidade da maioria da população. Então, quando a gente sai desses centros e vai para onde a maior parte da população vive, que são em países de baixa e média renda, fora de grandes centros metropolitanos, onde há pouquíssimo acesso à saúde mental e a profissionais de saúde mental, o que a gente tem são situações de subdiagnóstico e subtratamento. Então, hoje, no mundo, para cada 5 pacientes com TDAH, a gente sabe que um deles apenas está diagnosticado e tratado, para 4 que talvez nem conheçam a sua condição e poderiam eventualmente se beneficiar de tratamento. Então, provavelmente, uma boa parte desse aumento do número de dispensações, na verdade, também se refere a casos que antes estavam na população, mas também não eram reconhecidos. A gente não tem, infelizmente, um exame de sangue, um exame de neuroimagem que nos revele o status diagnóstico de qualquer que seja, seja ele de TDAH, de depressão ou de qualquer outra condição. E principalmente as fronteiras são extremamente delicadas. Como é que a gente diferencia um luto normal de uma depressão? Como é que a gente diferencia uma ansiedade esperada para um momento perigoso ou ansiogênico de uma ansiedade que a gente necessita tratar? Então, essas são questões que no nosso campo são extremamente delicadas e elas abrem para uma subjetividade que é muito bem-vinda, mas que ao mesmo tempo traz uma variação e uma variabilidade entre avaliador que pode ser perigosa. Por exemplo, de diagnósticos mal feitos ou feitos de forma descuidada. Eu acho que no TDAH esse é um debate ainda mais importante porque os sintomas que a gente investiga, como a desatenção, ou seja, perder objetos, esquecer compromissos, ter dificuldade de manter a atenção numa atividade por um longo período, uma impulsividade no falar, no agir, no dirigir, são coisas que são comuns a todos nós. E, portanto, a fronteira entre o patológico e o normal é extremamente borrada. O que é importante a gente entender é que, no caso do TDAH, a gente está buscando o extremo de um traço que todos temos. E nesse extremo a gente encontra pessoas com muito sofrimento e que a gente consegue delinear nessas pessoas algumas alterações genéticas, biológicas, cerebrais, mas principalmente desfechos ruins, ou seja, essas pessoas se acidentam mais, morrem mais por acidentes domésticos e de trânsito, têm salários piores, mesmo com o mesmo nível educacional, têm maiores taxas de insatisfação familiar e no casamento, uma qualidade de vida pior, quer dizer, uma série de âncoras de prejuízo que são muito incapacitantes. Eu acho só que a gente precisa ter um cuidado para não confundir esse cuidado que é importante no TDAH e outras áreas da psiquiatria e saúde mental com invalidar o sofrimento enorme pelo qual essas pessoas passam, suas famílias passam, e que já é difícil o suficiente, da forma que está, conseguir acesso a cuidado e validação e suporte, tendo um amparo, às vezes, do diagnóstico. E acho que o estigma se dá em muitas outras camadas quando a gente falha em reconhecer isso.
Você sabe, Lucas, que escutar o Arthur me fez pensar um pouco sobre a relação entre atenção e tempo. Se a gente pega a espinha dorsal da psicanálise, o que a gente tem? Que uma das regras fundamentais do funcionamento do nosso inconsciente é que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue, ao mesmo tempo, perceber e colocar na memória. A gente precisa de intervalos de processamento. Eu não consigo, ao mesmo tempo, julgar e agir. Tem que ter um intervalo entre uma coisa e outra. Eu não consigo ser afetado e responder. Por que eu estou dando essa volta? Porque a gente habita uma era em que o tempo da consciência é capturado pela exploração dos mecanismos de urgência e de consumo, que você, inclusive, estava descrevendo como uma das operações principais das Big Techs. Então, de novo, a gente está tendo notícias de consequências dessa mentalidade que tenta eliminar os intervalos, que tenta tirar o nosso tempo de processamento das coisas.
E nesse cruzamento de excesso de informação e escassez de tempo para consumir tudo, a nossa atenção vira esse commodity aí numa mercadoria, um ativo econômico. E aí todo mundo está brigando pela atenção de todo mundo, só que a atenção, como você está dizendo, é seletiva, ela é limitada, ela é modular.
E de novo, ela é atravessada pelo tempo. Se a gente pensa, por exemplo, no tratamento de crianças com TDAH em psicoterapia, à medida que o sujeito vai para a análise, a gente vai estabelecendo ou reestabelecendo a capacidade do sujeito se manter em situação através da transferência no tempo. Num tempo que é determinado, mas que oferece ao sujeito uma outra temporalidade, que é diferente das respostas imediatas, que é diferente da aceleração, da vida em velocidade 2. É a gente restituir a capacidade de foco, buscando a palavra que você abriu o episódio, para além do binômio hiperfoco-multitarefa. E a gente falou bastante sobre essa questão do tempo lá no episódio Fora do Tempo, eu recomendo inclusive o capítulo do nosso livro a respeito, porque a gente fala sobre a importância da reconstituição de um ritmo pessoal, de encontrar o próprio tempo. Porque, de novo, o TDAH também está relacionado a uma dificuldade de viver o tempo do mundo. E é por isso que é tão importante a gente conseguir encontrar uma clínica do ritmo.
Eu achei muito interessante aquilo que rolou mês passado, aquela cidade da França onde se proibiu os moradores de ficarem scrolling no celular em lugares públicos, como usar redes sociais, jogar jogos ou assistir vídeos, e fazer isso enquanto caminham ou enquanto estão sentados num banco na praça ou numa loja ou num café ou esperando os filhos no portão da escola. Essa medida restritiva, meio esquisita, visa uma conscientização do comportamento para evitar essas adicções, estimular interações, revigorar a vida social, incentivar atividades físicas e colocar as pessoas de volta.
No tempo. Muito bom. Não sabia dessa história.
Sim, e preservar um certo grau de autodeterminação, de tomar decisões sobre o que fazer do seu tempo ou o que não fazer do seu tempo, para tentar decidir sobre o seu foco e sobre o que vai mais ou menos povoar a sua atenção durante um certo período de tempo. E até se perguntar, né? Você está dando uma pausa para o mundo ou está fugindo de si mesmo? Como é que a gente pode transformar a nossa temporalidade, que está tão comprometida pelos atrativos irresistíveis da tecnologia?
É, parece que tem umas hipóteses no ar, Lucas. Uma delas é a hipótese de que a gente então vai conseguir transferir parte da nossa capacidade de pensamento para a máquina. Quase assim, o Tinder nos prometeu melhorar o mercado de dates, mas na verdade o que aconteceu foi rebaixar nossa capacidade de cultivar intimidade. O Instagram nos prometeu cultivar conexões, mas acabou acelerando um processo de troca de laços fortes por laços mais fracos. E essa grande cruzada em direção à inteligência artificial parece ser exatamente a gente tentando transferir pelo menos as formas mais básicas de cognição para a máquina. Uma hipótese que muita gente está disposta a topar num piscar de olhos. Mas saindo um pouco dessa compulsão ao tecnológico, dá para a gente pensar talvez numa diferença importante na forma como a psicanálise e a psicologia comportamental vão lidar com o tratamento desse transtorno ou de questões relacionadas ao foco e à atenção. Na psicanálise, a gente retoma o que é fraturante e vai tentando reposicionar o sujeito para tecer juntos novos sentidos, em relação, em transferência, numa dupla analítica. Já a psicologia talvez pense o tratamento por uma via da correção, da separação das coisas. Atenção, foco, disciplina, discriminação de pensamentos. E também uma questão de hábitos, força de vontade, milagre das manhãs, enfim. Nada contra, são dois modelos completamente diferentes. Mas o que dá para a gente elaborar é que na psicanálise, no lugar da gente ensinar o sujeito a separar as atividades para tentar integrar esse sujeito ao tempo do mundo, das relações, das tarefas, a gente acredita em interrogar a incapacidade do sujeito de tolerar a angústia de se manter em situação. E tentar, de alguma forma, rememorar essas fraturas que vieram também do ambiente do desenvolvimento infantil e também das experiências na vida adulta e na adolescência, para a gente conseguir construir novos sentidos. De novo, em relação, em transferência. Achei muito bom como você pontuou que é curioso como tudo se terceiriza para o sujeito o tempo todo nesse mundo e nesse tempo que a gente habita. Porque no final das contas, se tem uma grande questão para essa grande cultura de déficit de atenção que a gente está vendo acontecer, não é a lógica da pílula mágica. Claro que os medicamentos vão ter que ser aplicados no tratamento de casos que sejam mais agudos e até crônicos. Ou pelo menos são uma alternativa nesses cenários. Mas a gente só vai conseguir pensar no que não está se encaixando na forma da gente coexistir, a ponto de tantos sujeitos não conseguirem se ver em situação ou se manter na angústia ou lidar com os momentos do entre, como a gente tanto falou, ou de tantos sujeitos precisarem, inclusive, se identificar com esse sintoma ou até com esse diagnóstico e estabelecer isso como a sua identidade, é que tem alguma coisa fraturada na nossa capacidade de pensar a atenção coletivamente, em conseguir combinar diferentes ritmos para que a gente encontre um ritmo que seja minimamente saudável para mais pessoas.
Esse assunto a gente para por aqui, né?
Acho que sim. Acho que a gente já distraiu demais.
Concentrou e distraiu.
Pode ser.
Vamos nessa, então.
Até mais.
Até. Tchau.
Tchau.